pelos amigos e irmãos que o Senhor tem acrescentado cada dia na igreja, no corpo, nos nossos relacionamentos. Obrigado pelo poder da unidade que nós temos experimentado, Pai. Nós louvamos o Teu nome. Nós queremos Te agradecer por tudo, ó Deus. Mas queremos dizer, especialmente, que nós não queremos fazer a Tua obra sem ter um coração transformado. Deus, o nosso alvo é ter o nosso coração transformado e restaurado completamente. Um coração que Te compreende. Nós queremos ter um coração como é o Teu, Senhor. Queremos amar como o Senhor ama. E queremos doar a nossa vida, o que somos, o que temos, os nossos recursos, dons e talentos que foram dados por Ti. Nós queremos doar a Ti. Não simplesmente para que façamos algo, mas queremos que isto seja fruto do Teu amor em nós, Senhor. Nessa noite, ajuda-nos a compreender isso. Pelo Teu Espírito Santo, fala a mim, fala ao coração de cada um que aqui está, Senhor. E seja o nome de Jesus glorificado, hoje e sempre, através das nossas vidas. Nós oramos assim, Te bendizendo, em nome de Jesus. Amém. Fala assim para o teu vizinho aí, cuidado, porque nós podemos fazer a obra de Deus sem ter um coração transformado. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sobre fazer a obra de Deus sem que tenhamos um coração transformado. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. No livro do profeta Jonas, no capítulo 1, nós vamos ler os três primeiros versos. Livro do profeta Jonas, está lá no meio da tua Bíblia, mais ou menos, onde começam aqueles livros menores, né? Joel, Amós, Obadias, quando você chegar, está por ali. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Às vezes a gente pensa que sumiu da Bíblia, mas não sumiu não, está aí mesmo. Glória a Deus por isso. Então Jonas, no capítulo 1, nós vamos ler os três primeiros versos, e vamos falar sobre isso. Isso é algo fundamental para todos nós. Amém? Nós não podemos fazer a obra de Deus sem que tenhamos um coração transformado, um coração quebrantado, um coração tal qual o coração de Deus. Porque se não, isso não acontecer, o que nós fizermos não vai ter muito valor diante de Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Um outro texto que eu quero só citar, você não precisa abrir lá, ouça simplesmente, é o texto de 1 de João, capítulo 4, no verso 7 e 8, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Sabe, queridos, eu penso que esse texto de Jonas tem muito a ver com os nossos dias e com o tempo em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nestes dias, tal qual o momento que Jonas vivia, Deus está ordenando, Deus está levantando muita gente e comissionando essas pessoas e direcionando essas pessoas para que se levantem e preguem o evangelho a muitos outros. Nós temos falado constantemente aqui na igreja que é um tempo de colheita. Sabe, Deus tem restaurado o sacerdócio dos crentes. Amém? Nós temos entendido isso, que todos nós somos sacerdotes de Deus. Nós temos compreendido que todos nós temos o ministério da reconciliação e cabe a nós, sobre nós está o encargo dado por Deus de pregar o evangelho a outras pessoas. Nós temos trabalhado isso com a igreja. Nós dizemos, somos uma igreja de líderes, estamos preparando pessoas constantemente, né? Nos dedicamos em formar pessoas, em discipular pessoas, em enviar pessoas. Muitos aqui já estão cuidando de outros, já estão ministrando para outros, estão ministrando para 10, outros para 20, outros para 50 pessoas, outros na supervisão ministrando para muitos mais. Então esse é um tempo de Deus levantar líderes, esse é um tempo de Deus convocar pessoas, esse é um tempo de uma ação do Espírito Santo de Deus na igreja para que haja uma grande colheita. Deus está interessado em arrependimento, Deus está interessado em conversões, Deus está interessado em transformar pessoas, Deus está interessado em transformar cidades inteiras. Se é uma coisa que muitos ministérios, em muitos lugares, pastores têm dito, é que Deus está interessado em restaurar cidades. Ele não está focando só algumas pessoas ou só uma região. Deus está olhando para cidades, tem levantado pessoas para interceder para cidades, tem levantado pessoas para guerrear espiritualmente e mudar os ares espirituais da cidade, tem levantado um exército de gente preparada, cheios da unção do Espírito Santo, para levar as boas novas do Evangelho. Então, tal qual nos dias de Jonas, Deus está interessado em que cidades inteiras se arrependam, conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus, e sejam transformadas para que o juízo de Deus não venha sobre a cidade. Nós temos trabalhado e preparado isso constantemente. E aquilo que Deus disse a Jonas, Deus está falando conosco. Amém? Fala para o teu vizinho, que Deus disse a Jonas, está dizendo a nós. Aleluia. Sabe o que Deus disse a Jonas? Deus disse, levanta, vai e clama. Três coisas Deus falou para Jonas. Levanta, vai e clama. É o que Deus tem nos chamado para fazer nesses dias. Deus está dizendo a mesma coisa. E tal qual nos dias de Jonas, existe uma luta da nossa carne quando Deus começa a nos dizer essas coisas, né? A nossa carne sempre luta contra o nosso espírito para que nós não façamos a vontade de Deus. Então eu sinto Deus dizendo nesses dias a nós a mesma coisa. Ele está dizendo, levanta, vai e clama. Fala para o teu vizinho de novo, levanta, vai e clama. Sabe, amados, a primeira palavra, levanta, fala de uma atitude da nossa parte que inicia o processo. Nada acontece se nós ficamos em nossa zona de conforto. Pastor, qual é a minha zona de conforto? A tua zona de conforto pode ser o esquema da tua vida, pode ser a tua própria personalidade, pode ser as tuas atividades. Ah, eu já tenho meu trabalho, tenho os meus afazeres, e eu estudo também, final de semana eu faço isso, estou com a minha família, e está tudo correndo bem, então a minha vida eu vou levando assim mesmo, e de vez em quando eu pego a minha Bíblia, dou uma lidinha, vou à igreja, mas glória a Deus, eu sinto muita tranquilidade, muita paz, muita alegria no meu coração, minha vida está legal, estou conduzindo a minha vida assim, mas Deus está dizendo, levanta, sai desse processo, sai desse ambiente. Por quê? Porque nós não fomos chamados simplesmente para viver uma vida natural. Todos nós, criados em Cristo Jesus, todos nós salvos em Cristo Jesus, todos nós chamados em Cristo Jesus, nós fomos resgatados para viver uma vida sobrenatural, nós fomos resgatados para ser luz. A Bíblia diz, não se esconde uma luz debaixo da cama, tem que ficar num lugar alto, onde todos vejam. Nós fomos chamados para ser sal da terra. A Bíblia diz que sobre nós está o ministério da reconciliação, nós temos a incumbência de pregar o evangelho para as outras pessoas. pessoas. Então Deus está dizendo para a igreja: levanta. Isso é uma atitude que inicia o processo. O Espírito Santo começa a nos incomodar, começa a falar dentro de nós: olha, você tem que falar com as outras pessoas. Há um evangelho, há uma palavra dentro de você, há uma verdade dentro de você, existem boas novas dentro de você que você não pode guardar para você mesmo. Você tem que falar com as outras pessoas. Então levanta deste processo, levanta da tua apatia, levanta do teu medo, levanta da tua insegurança, levanta das tuas desculpas, levanta e começa a pregar o evangelho para as outras pessoas, porque tem uma cidade inteira esperando para se arrepender dos seus pecados. Amém? Fala para o teu vizinho: levanta. Mas Deus não disse para Jonas só levanta, ele disse: vai. Porque levantar é uma coisa, ir é outra coisa. E vai, fala de nós nos aproximarmos das pessoas. Fala de aproximarmos das pessoas. Muitas vezes nós não queremos nos aproximar de pessoas. Ah, eu não quero saber da vida dos outros, afinal de contas, eu tenho a minha própria vida, eu tenho os meus próprios problemas. Ah, e é melhor eu ficar com aquele ditado do mundo: cada um para si e Deus para todos. Já ouviram isso? Não é? Cada um para si e Deus para todos. O ditado no reino de Deus é diferente. É Deus dizendo: eu por você e você pelos outros. Fala para o teu vizinho: Deus é por você e você pelos outros. Fala: Deus te chamou para dar você aos outros. Deus te chamou para enviar você aos outros. Fala: Deus te chamou para ser um incômodo para os outros. Fala: Deus te chamou para pegar no pé dos outros. Fala: Deus te chamou para mandar os outros se arrependerem. Fala assim: mas para fazer isso, arrependa-se você primeiro. Depois você manda os outros se arrependerem. Diga assim: Deus quer que as pessoas se arrependam, mas Ele precisa usar pessoas para dar esse recado. E Ele espera que você esteja disponível. Amém? Sabe, amados, eu não estou falando aqui de você sair de qualquer forma, de qualquer jeito, se aproximando das pessoas. Talvez até tenha que fazer isso, mas é dizer: Deus, estou aqui, fala comigo, me envia a quem o Senhor quiser me enviar. E Deus vai fazer isso, Deus vai começar a colocar gente no teu caminho. O Espírito Santo, se você estiver um coração disponível, vai começar a dizer para você: fala para aquela pessoa, fala a verdade para aquela outra, exorta aquela outra, prega o evangelho para aquela outra, fala na vida daquela outra pessoa. E se você estiver disponível, Deus vai te usar poderosamente. Então Deus disse para Jonas: levanta e vai. Deus está dizendo para a gente: levanta e vai. Mas ele também disse: clama. Ele disse: levanta e vai e clama. Clama fala de abrirmos a nossa boca na unção do Espírito Santo e começar a falar da necessidade do arrependimento, começar a falar do amor de Deus, começar a falar do juízo de Deus sobre a vida das pessoas. Sabe, mas nós vivemos numa geração que não tem temor de Deus. E muitas vezes nós mesmos como cristãos estamos esquecendo do temor de Deus. Temor de Deus fala de saber quem Ele é. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele tem a palavra da verdade. Ele é justo juiz. Ele é um Deus de amor, mas é um Deus também de juízo. As pessoas precisam se aproximar de Deus. As pessoas precisam se arrepender, porque o pecado leva à morte e morte eterna. O pecado leva ao juízo de Deus. O juízo de Deus vem sobre quem continua nas trevas, sobre quem continua no pecado. Então nós vivemos numa geração que cada vez menos tem temor de Deus. E Deus deseja levantar um exército de pessoas que possam clamar e dizer: olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Esse é o evangelho, é algo simples, é dizer: olha, Deus te ama, Ele te amou ao ponto de dar o seu único filho para morrer lá na cruz do Calvário, mas você precisa receber Jesus pela fé no teu coração, precisa deixar Ele transformar a tua vida, transformar o teu coração, perdoar os teus pecados então o juízo de Deus não vai cair sobre você. Porque está escrito, Jesus disse, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra mais em juízo, não entra mais em condenação, mas já passou da morte para a vida. Fala para o teu vizinho, clama. Fala de novo, clama. Clama. Sabe, o apóstolo Paulo disse, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. É um privilégio, amados, pregarmos o evangelho. É uma graça de Deus, é uma bênção de Deus. Mas também é uma responsabilidade, é uma incumbência, é uma ordem de Deus para todos nós. Fala para o teu vizinho, levanta, vai e clama. Então, assim como Deus deu uma ordem para Jonas nos seus dias, Ele tem dado uma ordem para nós nesses dias. Deus está dizendo, levanta, vai e clama. E assim Jonas fez. A Bíblia diz que ele levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Sabe por quê? Porque não era exatamente o que estava nos planos de Jonas. Ele não gostava daquelas pessoas. Nínive, capital da Assíria, os assírios sempre foram historicamente um problema para o povo de Deus. Os assírios eram um sinal de confusão no meio de Israel, de jugo no meio de Israel, inimigos de Israel. Então pegar para um povo que sempre deu problema, que foi inimigo de Deus, Jonas pensou consigo e disse, bem, não é bem isso que está nos meus planos. Ele não gostava daquelas pessoas. Ele não se identificava com aquelas pessoas. Não era bem o lugar em que ele desejava estar ministrando. E às vezes acontece isso com a gente. Pergunta para o teu vizinho, o que você precisa ouvir mais de Deus? Não é? Quanto sente que Deus já nos deu essa ordem? Amém. Deus já te deu essa ordem? Levanta a sua mão, fica com a mão levantada. Eu queria que você falasse para Deus, é Deus, o Senhor já me deu essa ordem. Ah, mas eu não sou pastor ainda. Nós estamos falando dos filhos de Deus e dos servos de Deus, daqueles que têm o ministério da reconciliação. Amém? Ouvi um cego que foi curado por Jesus e ele não sabia quase nada sobre Jesus, mas ele saiu falando para os outros, eu era cego e agora eu vejo. E perguntaram para o cego, quem foi que fez isso? Ele disse, Jesus. E perguntaram para ele, o que você diz a respeito desse Jesus? Ele falou, eu não sei muita coisa. Eu só sei dizer isso, eu era cego, agora eu vejo. E perguntaram para o cego, mas esse Jesus é profeta? Ele disse, eu não sei, mas eu sei que era cego, agora eu vejo. E disseram para o cego, mas isso é de Deus? Ele falou, eu creio que é de Deus, porque eu era cego e agora eu vejo. Ah, e ele disse, e se não fosse de Deus, não faria tal coisa. De repente ele começou a ensinar no meio da sinagoga. Ele não sabia muita coisa sobre Jesus, mas uma coisa ele sabia, ele era cego, agora ele via, e isso ele podia contar para todo mundo, e podia contaminar as pessoas, e podia ser um tremendo instrumento nas mãos de Deus. Pergunta para o teu vizinho, o que, que você sabe sobre Jesus? Será que você pode dizer, eu era cego, agora eu vejo? Aleluia. Teve uma mulher que não sabia muito sobre Deus, nem sobre Jesus, e tinha ideias erradas sobre adorar a Deus. Era uma mulher que vivia na prostituição, mas ela teve um encontro com Jesus, a vida dela foi transformada, e a única coisa que ela aprendeu ouvindo do próprio Jesus, foi quando ela perguntou, Senhor, como é que a gente adora a Deus? E então Jesus falou para ela, adora em espírito e em verdade. Ela sai com aquela palavra, eu encontrei o profeta, eu encontrei o Messias, e ele me disse que eu tenho que adorar a Deus em espírito e em verdade. E ela correu para uma cidade inteira e começou a falar para as pessoas, e aquela prostituta, aquela mulher que tinha tido a vida totalmente torta até ali começou a convencer as pessoas. Sabe por quê? Porque o poder de Deus estava operando na vida daquela mulher, porque ela estava servindo a Deus com toda a revelação, com todo o conhecimento, com tudo aquilo que ela tinha, e o que ela tinha era muito pouco. Ela só sabia que tinha que adorar a Deus em espírito e em verdade, e que ela tinha encontrado o Messias, e ela começou a falar para as pessoas: eu encontrei o Messias, e ele diz para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, não é no monte dos samaritanos, nem no monte de Jerusalém, é para adorar a Deus no coração, é para adorar a Deus em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que uma cidade inteira se converteu por causa do testemunho daquela mulher. Fala para o teu vizinho, o que você sabe sobre Jesus? Sabe, amados, muitas vezes nós estamos como Jonas. Deus fala: vai, levanta, vai, e clama. Mas nós estamos tão envolvidos na nossa zona de conforto, na nossa vida, no nosso trabalho, ou até mesmo no nosso ministério, nos nossos afazeres. E aí a gente começa a encontrar outras coisas, encontrar uma outra direção. Jonas encontrou uma outra direção. Ele começou, foi lá, comprou a passagenzinha para ir para Tarsis, entrou lá no fundo do navio, no porão do navio, escondidinho, confortavelmente, deitou e dormiu. Muitas vezes nós temos essa tendência e dizemos até que Deus nos deu essa outra direção. Não, Deus me deu a direção de eu ficar simplesmente dormindo nesse período. Sabe, mas eu quero falar uma coisa com muita convicção. Eu não creio que ninguém, nenhum crente deste tempo, dessa geração, foi chamado para ficar parado. Ninguém aqui foi chamado para ficar parado. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para contaminar muita gente com o Evangelho. Você foi chamado para influenciar muita gente. Você foi chamado para fazer diferença na vida de muita gente. Você foi chamado para chegar ao final do ano, como estamos chegando agora, e olhar para trás durante o ano e dizer assim: Senhor, glória a Deus, eu pude levar 200 pessoas para Cristo esse ano. Você foi chamado para fazer isso independente do teu ministério. Ah, eu tenho mais um ministério de ensino, eu tenho mais um ministério de intercessão, eu tenho mais um ministério de adoração, de louvor. Existe uma cidade inteira que precisa de arrependimento, que precisa conhecer a verdade. Existem milhares e milhares de pessoas ao nosso redor que estão perecendo, que estão morrendo, que estão indo para o inferno, que estão se afundando no pecado cada vez mais. E nós não podemos dizer: bom, bem feito para essas pessoas que não quiseram o amor de Deus. Nós estamos falando de gente sedenta. Jonas tinha uma ideia errada sobre as pessoas de Nínive. Ele imaginava que eram pessoas duras, que não queriam saber de Deus, e era até melhor que eles fossem para o inferno mesmo. E talvez Jonas estivesse fazendo aquela oração religiosa: ó Deus, muito obrigado, porque eu não sou como essas pessoas aí que vivem roubando, que vivem se prostituindo, que vivem no meio da nova era, que vivem no meio da idolatria, que vivem nos prazeres, que vivem a vida voltados para si mesmo. Senhor, obrigado porque eu te sirvo, porque eu te busco, porque eu estou na tua presença. E Deus estava falando para Jonas: não é nada disso, vai lá, prega a palavra, eles precisam se arrepender. Eu amo aquelas pessoas, eu quero vê-las transformadas, eu quero vê-las mudadas, eu quero vê-las arrependidas na minha presença. Eu quero restaurar aquela cidade, este é o meu desejo. Eles são idólatras, eles são assassinos, eles vivem em prostituição, mas eu quero restaurar aquelas pessoas. Amém, amados? Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto dizendo: bem, não era exatamente isso que eu queria. Senhor, me mostra o que eu devo fazer para ti. Amados, nós já temos ouvido de Deus muitas vezes o que nós devemos fazer, mas nós precisamos dar esses passos. Deus só fala, Deus dá a direção e diz: levanta, vai e abre a tua boca em fé, clama. Amém? Levanta, vai e clama. E Jonas, então, a exemplo de muitos de nós, sabe, eu me enquadro também nessa palavra. Tantas vezes eu me identifico com Jonas e eu tenho que dizer: Deus, tem misericórdia da minha vida. porque é muito mais fácil para mim fugir, é muito mais fácil para mim se esconder, é muito mais fácil para mim arrumar uma outra direção, é muito mais fácil para mim arrumar uma desculpa, é muito mais fácil para mim disfarçar, é muito mais fácil para mim dar uma de religioso do que fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. A minha carne não quer, na maioria das vezes. E Jonas fez assim, ele, em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Mas sabe, queridos, quando nós fugimos da presença de Deus, sempre enfrentamos consequências. Fala para o teu vizinho, quando fugimos da presença de Deus, sempre enfrentamos consequências. E Jonas não estava simplesmente fugindo da presença de Deus, ele estava fugindo da ordem de Deus. Mas uma coisa está ligada à outra. Quando nós não queremos obedecer a Deus, então nem a presença de Deus vem sobre a nossa vida. Nós perdemos a presença de Deus. Quando nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos tudo. Nós perdemos o que temos de melhor. E aí consequências começam a vir. Ele entra no navio e logo a Bíblia diz que o próprio Deus manda um vento e manda uma tempestade. Manda um vento e manda uma tempestade. E sabe, nós não podemos ficar, nesse caso, repreendendo o vento. Cessa vento, em nome de Jesus. Tempestade para. Tem muito crente dizendo, ah, Jesus repreendeu o vento e a tempestade. Eu vou repreender também. Vento para, em nome de Jesus. Tempestade cessa agora. E nada acontece, porque precisa acontecer arrependimento. Não dá para repreender o vento nem a tempestade. Fora da presença de Deus, nós sempre vamos enfrentar tempestades. E na presença de Deus nós enfrentamos tempestades também. A diferença é que na presença de Deus a gente anda sobre o mar, nós vencemos as tempestades, a gente é alçado muito acima delas e nós saímos do processo com grandes experiências de fé em Deus. Agora, enfrentar a tempestade fora da vontade de Deus significa morrer afogado. Fala para o teu vizinho, nós não vamos morrer afogado. Aleluia. E aí nós achamos que as estruturas ao nosso redor vão nos garantir. Jonas achou que aquele navio, que a estrutura do navio iria garanti-lo, que aquela direção que ele tivera de ir para Tarsis iria garanti-lo numa vida mais ou menos estabilizada. E sabe, essas estruturas não são nada quando vem tempestade de Deus. As estruturas podem ser o nosso próprio trabalho, o nosso próprio ministério, os nossos relacionamentos, os nossos projetos, os nossos planos. Começa a dar em água, começa a enfrentar tempestade, começa a enfrentar problema. Por quê? Porque lá atrás nós deixamos de obedecer a Deus. Deus continua dizendo, levanta, vai e clama. E nós estamos procurando outras coisas. Nós vestimos estas coisas muitas vezes com sutilezas, muitas vezes nós até espiritualizamos essas coisas e nós dizemos, olha, eu acho que isso aqui é bom, eu acho que Deus aprova, eu acho que isso é legal, mas a palavra de Deus continua, levanta, vai e clama. Você tinha que estar falando do evangelho, você tinha que estar pregando para as pessoas, você tinha que estar tocando a vida de pessoas, você tinha que estar cheio do Espírito Santo, você tinha que estar fazendo outra coisa, você tinha que estar usando o teu tempo para uma outra coisa, você tinha que estar em outro lugar. Levanta, vai e clama. E a gente está lá, Senhor, e tal, dá um jeito nessa tempestade. Fala assim para o teu vizinho, não adianta orar para salvar o navio. Porque essa é uma oração errada. Não é? Senhor, salva o navio. E sabe, amados, quando nós vivemos uma situação assim, infelizmente outras pessoas começam a sofrer. A Bíblia diz que os marinheiros que estavam junto com Jonas ficaram em grande aflição porque veio a tempestade, eles tentavam remar para a terra, o navio não conseguia voltar e eles viram que estava ficando cada dia pior, cada momento pior, tempestade ficando mais intensa e eles então ficam apavorados, eles não sabem o que fazer, eles começam a orar para os seus deuses, eles começaram a perceber até algum discernimento espiritual de que aquilo era uma situação espiritual. E então quando nós desobedecemos a Deus nesse aspecto, naquilo que Deus nos direcionou a fazer, outras pessoas começam a sofrer. Eu tenho percebido que quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus desobedece a Deus nesta questão, os que mais sofrem são a família. Estão juntos, começam a sofrer, a esposa sofre, os filhos sofrem. E muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, estabelecemos planos, queremos fazer muitas coisas, as coisas não vão dando certo. E ainda aparentemente quando dá certo, começa a ter um vazio, um distanciamento, uma apatia, uma distância de Deus e daquilo que Deus quer realizar na nossa vida. A gente ora, mas não vê mais a presença de Deus. Nós lemos a Bíblia, mas não tem mais revelação. Nós buscamos ao Senhor, mas a nossa carne prevalece. Então nós começamos a tomar decisões, às vezes são decisões erradas e decisões têm consequências, e as pessoas que estão ao nosso redor, família, amigos, pessoas, começam a sofrer e perdas começam a acontecer. A Bíblia diz, vocês conhecem a história de Jonas, que eles não sabiam o que fazer, o navio começou a afundar e eles tentaram aliviar a situação. Então eles pegaram, começaram a pegar aquilo que eles tinham, a carga preciosa que eles estavam levando para Tarsis, e começaram a jogar essa carga no mar. Muitas vezes, quando nós estamos em processos assim, financeiramente a pessoa começa a perder relacionamentos, começa a perder as coisas preciosas que tem, começa a jogar fora, pessoas tentam aliviar o processo, e quem mais precisa de discernimento, quem deveria tomar atitude, geralmente está dormindo. Quando nós desobedecemos a Deus, vem um sono espiritual, nós não percebemos as coisas, ou melhor, nós não nos incomodamos com as coisas. Pode ter gente morrendo, pode ter gente indo para o inferno, pode ter tantas milhares de pessoas sofrendo. Na verdade, o coração fica endurecido e muitas vezes o próprio crente diz, olha, quer saber de uma coisa, não estou nem aí, eu estou querendo mais viver a minha própria vida, ai, estou meio chateado com um monte de coisas e tal, e vem uma cegueira espiritual, e vem um sono espiritual, a pessoa não tem mais um discernimento de Deus, não tem mais a visão de Deus. A Bíblia também fala da misericórdia do Senhor na vida de Jonas. Assim para o teu vizinho, Deus deu a Jonas uma segunda chance. E sabe, a misericórdia de Deus na vida de Jonas começou com circunstâncias na vida de Jonas onde ele não sabia o que fazer. Primeiro, ele revela que é por causa dele que toda aquela situação acontece, e ele fora lançado ao mar. Fala para o teu vizinho, ele foi lançado ao mar. O que significa isso? Significava dizer que ele estava à morte. Perdera totalmente o controle da situação. Você já se sentiu assim alguma vez? Sem controle, sem direção, sem dinheiro, sem emprego, sem saúde, às vezes sem amigos, sem uma direção, sem saber o que vai fazer na vida. Mas nessas situações a gente precisa fazer a leitura certa. Nós precisamos voltar e começar a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Sabe, quando Jonas perdeu o controle da situação, ele não estava indo mais para Tarsis, ele não estava mais na segurança daquele navio, ele não estava mais num lugarzinho escondido lá no porão do navio, ele não estava mais na caminha dele, ele não estava mais no soninho dele, ele não estava mais no isolamento dele. Agora ele fora lançado ao mar, ele não sabia o que ia acontecer com ele, ele já estava ali à morte, não tinha mais salvação para ele. Aí começa a misericórdia de Deus. Na verdade, aquilo era uma voz de Deus falando com Jonas, olha, pelo menos nessa situação, olha para mim, se arrepende, volta ao lugar onde você parou. E Jonas não sabia o que fazer. E aí Deus, pela misericórdia, fala um grande peixe, e o peixe engole Jonas. Fala assim para o teu vizinho, às vezes nós estamos no mar, e no natural parece que está muito difícil. Vem o peixe, engole a gente e aí fica pior. Fala assim, mas tudo isso faz parte da misericórdia de Deus. Porque no mar ele podia pensar em nadar ainda, né? Quem sabe passasse um outro navio por ali, agarrasse em alguma coisa. Mas quando o peixe engole, não tem mais jeito. Você fala, já era. Aí não tem jeito. E aí lá dentro do peixe, a Bíblia diz que ele sem saída ora a Deus. E aí ele começa a reconhecer Deus, aí ele começa a reconhecer a soberania de Deus, aí ele começa a reconhecer a importância de um quebrantamento, aí ele começa a reconhecer a importância de arrependimento na vida dele. Então estar dentro do peixe fala de um processo onde a gente não tem saída, onde Deus está promovendo em nossa vida um profundo processo de quebrantamento e de arrependimento. Amém? Fala para o teu vizinho, estar na barriga do peixe é o mais profundo tratamento de Deus em nossa vida. E sabe, amado, eu quero dizer uma coisa para você, não importa no estágio em que você se encontre, nós temos entendido isso, quando nós nos arrependemos, Deus sempre nos restaura. Fala assim para o teu vizinho, enquanto houver, ainda que pequena, uma possibilidade de arrependimento, significa que existe a possibilidade de restauração completa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa noite aqui, nessa reunião, existe para cada um de nós uma grande possibilidade de arrependimento, em qualquer nível que seja. Mas enquanto tem uma possibilidade de arrependimento, tem uma possibilidade de restauração completa. Amém? Nós não sabemos, na verdade, quando a possibilidade termina em nossa vida, a possibilidade de arrependimento. Mas cada dia, cada noite, cada momento, cada hora, cada minuto, onde Deus nos dá a possibilidade de arrependimento, isso significa que tem toda a possibilidade de uma restauração completa em nossa vida. E foi isso que Jonas fez. Ele foi ficando sem saída, fechado, fechado, fechado. Aí ele se arrepende nas últimas. Eu penso que Jonas chegou a morrer e ressuscitou. Porque quando Jesus, no Novo Testamento, foi falar sobre a sua morte e ressurreição, citou Jonas como um sinal. Ele falou, a esta geração nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Jesus estava falando dele mesmo, que ele haveria de morrer e ressuscitar. E para exemplificar isso, ele cita Jonas. Então eu creio que Jonas chegou a morrer, mas antes de morrer ele orou. Disse, Deus, tem misericórdia de mim, restaura, salva a minha vida, me dá outra chance. Me dá outra chance. E nós estamos aqui, queridos, diante de um Deus de misericórdia. Nós estamos aqui nessa noite diante do Deus da segunda chance. Nós estamos aqui diante de um Deus que quando Ele ouve uma oração, quando Ele ouve um coração, quando Ele ouve uma palavra de arrependimento, Ele tem restauração pronta. A restauração está preparadinha, a mudança está preparadinha, o renovo está todo preparado, a segunda chance está toda preparada. O caminhar está todo preparado, o futuro está preparado, o ministério continua em pé, a direção ainda continua a mesma. Enquanto existe um momento de orar, de se arrepender, da parte de Deus, está tudo preparadinho para a nossa vida, para a tua vida. Jonas fez isso. Deus deu a ele uma segunda chance. Nós vemos isso no finalzinho do capítulo 2, no versículo 10, a Bíblia diz assim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Sabe quando Deus resolve restaurar a tua vida? Porque você fez uma oração de arrependimento, porque você se arrependeu profundamente, porque você entendeu que sem Deus não tem jeito na tua vida. Quando você clama assim a Deus, quando você pede misericórdia de Deus, eu digo para você, nenhuma situação que te prende, nenhum peixe que te prende, nenhum abismo que te prende, nenhum jugo que te prende, nenhum grilhão que te prende, vai poder continuar resistindo na tua vida. O mundo te entrega para Deus, o inferno te entrega para Deus, as dificuldades te entregam para Deus, as situações, por mais difíceis que sejam, elas mesmas vão devolver você para a presença de Deus, para o caminho de Deus, para a estrada que Deus tem para você, porque Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de segunda chance, Deus é um Deus que age assim com amor em nossa vida. E a Bíblia diz, Deus falou ao peixe, o peixe entregou Jonas na terra. Então Deus deu a ele uma segunda chance. Seu ministério poderia recomeçar. Ele tinha novamente a possibilidade de servir ao Senhor com todo o seu coração. Ele tinha a possibilidade de consertar tudo e obedecer a Deus alegremente na presença do Senhor. Ele tinha tudo para dizer, Deus, obrigado por essa segunda chance. Obrigado porque eu não perdi meu ministério. Obrigado porque eu não perdi o propósito da minha vida. O propósito da vida de Jonas está aqui registrado na Bíblia. Ele nasceu para falar para uma cidade e essa cidade viria arrepender-se. E ele podia se alegrar cumprindo o propósito de Deus. Ele nasceu para ser um instrumento de Deus para uma cidade. Ele nasceu para profetizar. Ele nasceu para falar que existe um Deus amoroso e misericordioso. E que se as pessoas se arrependessem, o juízo de Deus não viria sobre elas. Ele nasceu para isso. E Deus dá para Jonas a possibilidade de cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Deus dá para Jonas a possibilidade dele fazer o que de melhor ele podia fazer com a vida dele. Deus dá essa oportunidade para Jonas. E Jonas agarrou essa oportunidade. Era que, é como se ele estivesse dizendo, tá bom, Deus, lá vou eu para Nínive. E lá ele foi. E ele entra pelo meio da cidade. E ele começa a falar. E sabe, a Bíblia diz que as pessoas, ao ouvirem Jonas, elas começam a se arrepender. Sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando no coração de uma cidade inteira. O Espírito de Deus já estava operando lá. Eles já estavam vivendo um momento de Deus propício para o arrependimento. Então, quando Jonas vem com a mensagem de Deus dizendo arrependei-vos, eu creio que Jonas ia olhando assim, surpreso. As pessoas ouviam e se arrependiam, caíam aos pés do Senhor e começaram a se arrepender da pessoa mais simples. Aquele que estava lá na rua se arrependeu, o soldado se arrependeu, o general se arrependeu, chega na presença do rei, o rei se arrepende também, o rei decreta uma lei, olha, todo mundo tem que se arrepender, todo mundo que tem que jejuar, manda até os animais jejuarem. Você já viu isso numa cidade pagã, na Bíblia? Não tem isso. Então o homem entra numa cidade, começa a falar a cidade, de repente todo mundo se arrepende, até o rei, até os animais começaram a jejuar e orar e clamar a Deus. Eles deixaram de lado, de repente, de uma hora para outra, eles tinham muitos deuses, eles clamavam a outros deuses, de repente, de um momento para o outro, começa a haver uma transformação, começa a haver uma explosão, milhares e milhares e milhares de pessoas começam a se arrepender. E começam a clamar a Deus, ao Deus que Jonas pregou, ao Deus que Jonas falou, e eles se arrependem, e o juízo de Deus não vem sobre aquela cidade, aquela geração foi preservada. Amados, que coisa poderosa, que palavra poderosa, que ministério poderoso, mas é aqui que eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Nem assim o coração de Jonas mudou. Por isso que essa palavra fala de fazer a obra de Deus sem um coração transformado. Sabe por que Jonas foi lá? Por causa das circunstâncias. Na verdade, ele estava dizendo, tá bom, Deus, se eu tenho que ir, eu vou fazer o quê? E Jonas pregava para aquelas pessoas se arrependiam, mas ele não amava as pessoas. Para o teu vizinho, você pode pregar para as pessoas hoje em dia. Porque Deus está salvando muita gente. As pessoas vão se arrepender, e elas vão aceitar Jesus, e elas vão ser transformadas, e elas vão para o encontro, E elas vêm para o curso preparatório, e para o treinamento de líderes, e para o discipulado, e entram no seminário, se tornam homens e mulheres de Deus. Mas não é por causa de você, é por causa de uma visitação de Deus. Mas cuidado, você pode fazer tudo isso sem o teu coração estar transformado. Jonas não amava aquelas pessoas. Ele estava lá, porque ele entendeu que não tinha saída. Ele falou, tá bom. Ele estava dizendo, o pastor falou tantas vezes, então tá bom. Eu vou me tornar um líder de célula. Vou ministrar a palavra. O pastor fala tanto, então tá bom, eu vou pregar o evangelho para as pessoas do meu trabalho. Ok, né? Vamos lá, olha gente, eu sou crente. E é o seguinte, Deus é um Deus bom, quer mudar a vida de vocês. E eu queria passar para vocês 4 leis espirituais que eu aprendi lá no curso. E então é isso. Precisam receber Jesus, mudar a vida. E as pessoas, eu quero mudar de vida, eu quero Jesus no meu coração. É isso aí, vem cá que eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, olha que essa pessoa quer mudar de vida, amém. Glória a Deus, está salvo. Vai lá para a célula, frequenta o curso, vai para o encontrão. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, amém. Bom, tem outras aí para me pregar o evangelho? É, vamos lá, Senhor, conta comigo. Estou aqui, amém. Gente, se arrependam. Arrependam todos vocês. Porque Deus está vindo, Jesus Cristo está voltando. E quem não subir com Jesus está perdido, quem não aceitar o evangelho está perdido, Deus ama você e tal. E as pessoas começam a ser quebrantadas e começam a se arrepender e começam a buscar Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, você pode fazer tudo isso sem ter um coração transformado. E tudo que você faz vai ser obra morta diante de Deus. Tudo que você faz vai ser diante de Jesus Cristo como uma obra de madeira, de palha, de feno, que passado pelo fogo do Senhor vai ser queimado. Eu não estou falando que a conversão, a conversão das pessoas não foi genuína. A conversão das pessoas é genuína. O arrependimento das pessoas é genuíno. Eu estou falando do nosso coração em relação às outras pessoas. Nós pregamos o evangelho porque está todo mundo pregando. Nós nos tornamos líderes porque está todo mundo se tornando líder. Ah, eu quero ser instrumento de Deus para outras pessoas porque eu quero ser visto também como uma pessoa espiritual, porque todo mundo está fazendo isso agora. Ou porque eu amo as pessoas. Ou porque eu tenho encargo de Deus pelas pessoas. Amados, nós precisamos avaliar o nosso coração. O nosso coração não pode ser um coração frio, ser um coração apático, ser um coração gelado. Nós precisamos ter uma visão de Deus para com as outras pessoas. E quando nós começamos a ter uma visão de Deus, nós começamos a chorar pelas outras pessoas, nós começamos a orar pelas pessoas, nós começamos a interceder pelas pessoas, nós começamos a amar verdadeiramente as pessoas. Deus quis transmitir isso o tempo todo para Jonas, mas nem no início e nem quando ele estava lá em Nínive, o seu coração foi transformado. O coração de Jonas continuou duro até o fim. Nem quando ele viu a transformação de uma cidade inteira, nem assim o seu coração foi tocado, nem assim o seu coração foi transformado. E eu creio que o livro de Jonas, a história de Jonas está aqui para mostrar quão duro pode ser o nosso coração, quão indiferentes, quão apáticos, quão distantes nós podemos ficar da visão de Deus para as outras pessoas. Então, amados, essa palavra é uma palavra para nós, para o meu coração, para o seu coração. A Bíblia diz que Jonas saiu pelo meio da cidade e todo mundo começou a se arrepender. E a Bíblia diz, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, irado. Sabe, eu penso que eu preciso avaliar o meu coração constantemente. Porque eu não posso estar pregando o evangelho para uma pessoa e depois, por qualquer coisinha que ela faz, eu fico irado contra aquela pessoa. Fico angustiado. Eu fico com a bronca dela. Eu não quero mais olhar para a cara daquela pessoa. Ah, dá licença, sai da minha frente. Porque fez alguma coisinha que me desagradou, sabe o que é isso? Isso sempre é o coração de Jonas se revelando. Às vezes a pessoa vai lá, prega, e depois não consegue amar, não consegue perdoar, não consegue ser flexível, não consegue aceitar, não consegue carregar as cargas daquela pessoa. Sabe, se Jonas tivesse o coração de Deus, quando ele entrou na cidade, quando ele começou a ver as pessoas se converterem, ele ia se quebrantar, ele ia dizer: Deus, eu estava fugindo disso. Essas pessoas iam para o inferno, essas pessoas iam receber o juízo, essa cidade ia acabar agora. Eles estão quebrantados na presença do Senhor, eles estão clamando ao Deus, o único e verdadeiro Deus de Israel. Eles deixaram os deuses dele, eles deixaram as tradições familiares, eles deixaram tantas coisas e agora eles estão arrependidos. Os velhos estão arrependidos, os adultos estão arrependidos, os jovens estão arrependidos, os adolescentes estão arrependidos, as crianças estão arrependidas, os cachorros da cidade estão arrependidos, todo mundo está arrependido, todo mundo está jejuando. Deus, o que é isso? Como eu pude fugir dessa situação? Como eu pude não desejar estar aqui? Como eu pude ir para o outro lado? Deus, eu quero estar aqui, eu quero orar por essas pessoas, eu quero ensinar essas pessoas. Mas não importava, quanto mais Jonas via a gente se convertendo, mais o coração deles era endurecido, porque ele disse: Deus vai visitar, Deus vai trazer o juízo. E eles se arrependeram e disse: Deus falou, não vou trazer o juízo não. E Jonas queria que aquelas pessoas estivessem debaixo do juízo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Não é nenhuma condenação, mas é para você refletir sobre a tua vida. Tem muito culto aqui na igreja, que tem gente se convertendo aqui e muita gente indo embora, não pode nem ficar 5 minutos mais para orar por aqueles que se convertem, porque, pastor, eu tenho que acordar cedo no dia seguinte, ou eu tenho que pegar um pedacinho do Fantástico, sabe, porque é indiferente às vezes. Outro dia se converteu 80 pessoas num culto só. E tem gente aqui chorando, aceitando Jesus, dizendo: ó, eu quero entregar a minha vida. E outros: e aí, como é que vai? Tudo bem? Tchau, estou indo. Amém, glória a Deus. Uma bagunça, gente correndo, gente falando. Outro tirando foto, outro fazendo não sei o quê. E as pessoas aqui orando. Sabe o que, que é isso? Estou falando para mim também, é o coração de Jonas. Muitas vezes nós não estamos nem aí com quem está se arrependendo, nós não estamos nem aí com quem está se convertendo, quem precisa de conversão. Ah, eu estou salvo mesmo, sabe, eu fiz a minha parte com Deus, eu frequentei o culto mesmo, e foi o pastor João que pregou e demorou o culto mesmo, então o culpado é ele que demora no culto, que não deixou ir embora e tudo mais. Nosso coração endurecido. É gente orando, outro dando risada, contando a piada, sabe? São situações que demonstram isso. E a gente nem se lembra mais no dia seguinte. Afinal de contas, tanta gente se convertendo, né? Tanto arrependimento. Ah, glória a Deus, Deus está mudando a cidade, amém. Ah, que benção, né? Vai abrir núcleos em tudo quanto é lugar aí, ah, aleluia. Ah, milhares de pessoas estão se convertendo. Amém, que bom, glória, amém. Ah, puxa vida. Espero que não venha com serviço para o meu lado. Espero que o pastor não fique pedindo coisas, pedindo dinheiro, né? Pedindo para ajudar não sei o que, na campanha de não sei o que. Ah, meu Deus, já não aguento mais isso. Sabe o que é isso? É o coração de Jonas que nós temos muito forte em nós. Jonas não estava nem aí. Deus falou para ele: olha, como é que você se desagrada porque gente está se convertendo? Como é que você se desagrada porque tem pessoas se arrependendo? E sabe o que Jonas falou? Ah, eu quero é morrer, não quero mais, então me mata logo. Ele tinha sido livrado da morte. Ele tinha sido livrado da morte, e agora, porque ele viu pessoas se convertendo, se arrependendo, ele fala: ai, Deus, então me leva. Para quê? Porque Deus contrariou seus planos, contrariou a sua palavra. Ele foi lá e deu uma palavra de juízo, e Deus, por causa do arrependimento do povo, falou: eu vou fazer uma outra coisa. Ele ficou desagradado, porque Deus contrariou a palavra de Jonas.
Meu amado, Deus pode nos contrariar o quanto Ele quiser. Ele pode mudar os nossos planos o quanto Ele quiser. Porque os nossos planos não são importantes. A nossa palavra não é importante. O que fazemos não é importante. As coisas ao nosso redor não são importantes. O que é importante são as vidas que estão indo para o inferno. E se elas recebem uma palavra de Deus e se convertem e são transformadas, glória a Deus, isso é o que nós temos de mais importante do que todas as outras coisas. Sabe, Jonas foi capaz de ter compaixão de uma boboreira que Deus fez crescer. Ele ficou sentado num lugar lá invocado, olhando para a cidade, que estava se arrependendo, e Deus então fez uma planta crescer sobre a cabeça dele, e ele ficou muito feliz. Muito feliz, a Bíblia diz no capítulo 4, verso 6, o Senhor Deus fez nascer uma boboreira e fê-la crescer por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar de seu enfado, de modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Onde já se viu um coração tão endurecido assim? Ele fica tremendamente feliz, ele celebra, ele dá pulo, ele dança por causa da boboreira, mas ele olha para a gente se convertendo, para a pessoa se arrependendo, e não está nem aí. Aquilo deixava ele enfadado, mas a boboreira deixava ele contente. Sabe, pode parecer que não tem a ver com a nossa vida, mas às vezes eu mesmo me pego assim, ficando tão feliz por coisinhas pequenas e pouco feliz por grandes transformações na vida das pessoas. Às vezes a pessoa recebe uma bençãozinha, alguma coisa que é importante porque veio de Deus, mas não é tão importante quanto a vida de outras pessoas, e a pessoa fica lá extremamente feliz. Ai, glória a Deus, ai que bênção, ai que importante, olha, Deus fez isso na minha vida, Deus me deu aquilo, eu conquistei aquilo outro, ai, louvado seja o nome do Senhor. Aí quando alguém fala, olha, tem muita gente que se converteu e agora essas pessoas precisam de ajuda, aí faz um bico. Ah, pastor, você sabe, né? Eu não posso. Tem a minha vida, tem o meu trabalho, tem isso, tem aquilo. Meu amado, eu penso que nós não podemos servir a Deus sem um coração transformado. A Bíblia diz assim em 1 João 4:21, dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fala assim para o teu vizinho, nós temos esse mandamento, da parte de Deus, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos repetir novamente, diga assim, dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Gente, eu digo para vocês, nós estamos começando a experimentar algo que nós oramos, que nós profetizamos, que nós cremos, que nós falamos, que nós repetimos, que nós pregamos, que nós ensinamos. Nós estamos começando a experimentar uma explosão de gente que quer se arrepender, se converter, que quer buscar a Deus. Algum tempo atrás, fiquei tão feliz, um moço que se converteu sozinho. Ele se converteu, foi ao encontro, e ele foi atrás de todos os seus amigos e trouxe 35 pessoas num culto. Destes, 15 se converteram num culto. Nem sei se esse irmão está aqui, não? Veio no primeiro culto. Está aqui? Glória a Deus, irmão, por sua vida. Continua assim, que você continue trazendo 70, 140, 280 para a glória de Deus. Sabe, quem ama Deus, ama também o seu irmão, mas dá trabalho. Tem que ir na casa dos outros, tem que ouvir insulto às vezes. Tem que deixar de lado conforto. Tem que deixar algumas coisas que nós
tanto gostamos de lado. Tem que orar, tem que clamar a Deus, tem que jejuar. Mas olha, eu digo para vocês, eu não quero ter o coração de Jonas. Porque eu sei que daqui a pouco nós vamos estar em 5 mil pessoas aqui na igreja. E eu sei que se eu tiver o coração de Jonas, não adiantou nada. As pessoas podem vir e dizer, olha, bom, belo trabalho, glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas que foram transformadas. E eu sei que foram transformadas, sim. Eu sei que elas têm experiência com Deus, sim. Eu sei que vão voar, sim. Eu sei que tem a vida eterna, que tem o Espírito Santo, sim. Mas estou falando de mim, do meu coração. Se o meu coração tiver endurecido, não significa nada. Eu não fiz nada para Deus. Porque o meu coração não era igual ao coração de Deus em relação às outras pessoas. O livro de Jonas termina com Deus dizendo assim: não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda. Aqui acaba o livro de Jonas, e aqui acaba também a sua história. Aqui acaba o ministério de Jonas. E esse é o exemplo de Jonas que é perpetuado até hoje. Alguém que foi instrumento de Deus para trazer uma cidade inteira aos pés do Deus de Israel, mas que tinha o coração endurecido, que não amou os seus irmãos, que não amou as pessoas, e que permaneceu com o coração endurecido. Um dia, querido, nós vamos estar diante de Deus, e eu sei que eu e você fomos chamados para transformar essa cidade. Talvez você vai dizer, Deus, olha aí, eu levei 5 mil pessoas para Cristo. Outro vai dizer, eu levei 10 mil. Outro vai dizer, eu levei 500 pessoas. Mas Deus não vai estar tão interessado na quantidade de mim, de você. Ele vai querer saber como esteve o nosso coração o tempo todo. Se nós amamos realmente. Porque se não amarmos, nós nem conhecemos a Deus. Pastor, mas por que as pessoas estão se convertendo? Por causa da ação do Espírito Santo sobre a vida delas. Por que as pessoas estão se arrependendo? Por causa de um tempo específico de Deus que nós estamos vivendo. Por que as pessoas estão se entregando a Jesus? Por causa da fome que existe no mundo, por Deus, pelo Evangelho, por uma palavra que realmente preenche o coração. Ah, então não é por causa de mim, não. Não é por causa de mim, meu amado, e nem por causa de você. Na verdade, nós somos grandes privilegiados por nascermos neste tempo, por nascermos nesta geração, por podermos fazer algo para Deus, por Deus nos dar a graça de sermos instrumento deles, para o meu irmão que está do meu lado direito, do meu lado esquerdo, aquele que mora perto de mim, aquele que convive comigo. Deus está nos dando a graça neste tempo de sermos os porta-vozes dele. Mas não é por causa nossa, é por causa do Senhor. E se queremos de fato fazer a obra de Deus, a obra de Deus tem que começar primeiro com o amor de Deus no nosso coração. Senão vai ser só uma obra. Dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Quer dizer uma coisa para vocês, eu preciso mais do coração de Deus na minha vida, amém? Você precisa também? Vamos orar então em nome de Jesus. Queria que você fechasse teus olhos. Vamos orar e dizer, Deus, eu quero esse coração aí, em nome de Jesus. Eu não quero, Deus, fazer a tua obra sem ter o teu coração. Isso de nada nos aproveitaria. Clame aí no seu lugar, amado. Eu creio que com tudo isso que Deus tem nos dado, Ele quer nos dar um coração dEle. Eu sei que Ele já nos deu, já somos uma nova criatura, mas estou dizendo de manifestar isso na nossa vida. Vamos orar. Ore aí no seu lugar. Ó Deus, eu quero...